Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em novo relatório, o IFE reforça a projeção de baixo crescimento econômico para 2022. Marco legal de criptomoedas está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Projeto dispensa registro de agrotóxicos importados por países do Mercosul. Boa noite. A alta da inflação e o baixo crescimento econômico para 2022 são os destaques do novo relatório da IFE. A instituição fiscal independente mantém a projeção de aumento da economia em 0,5% do PIB e a retomada da trajetória de alta nos casos de Covid-19 pode dificultar a recuperação. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente, a inflação acima da meta exibe um cenário de disseminação dos reajustes de preços. O índice do ano passado ficou em 10,1%, o maior dos últimos anos. Para este ano, a expectativa da IFE para a inflação é de 5,2%, bem acima do centro da meta do governo, que é de 3,5%. O relatório aponta que a aprovação da PEC dos precatórios abriu espaço para o aumento de despesas e piorou o quadro fiscal de 2022. É o que explica o diretor executivo da IFE, Felipe Salto.
Essa mudança no teto de gastos levou à possibilidade de abrir um espaço fiscal para 2022 de 112,6 bilhões. Como a IFE previa, não apenas o Auxílio Brasil na casa de 55 bilhões vai ser financiado com esse espaço, mas uma série de outras despesas que nada tem a ver com o gasto social.
O relatório também aponta que aumentaram os riscos para o crescimento econômico em 2022. A IFE alerta que a retomada da trajetória de alta nos casos de Covid-19 pode dificultar a recuperação.
As conclusões principais indicam que o avanço novamente dessa onda da Covid-19 com a nova variante pode colocar a perder a perspectiva de crescimento econômico para 2022, que já era bastante ruim. A atual projeção da IFE indica um crescimento de apenas 0,5% para 2022.
Os ventos mudaram literalmente a realidade de municípios do Rio Grande do Norte. Maior produtor de energia eólica do país, a cidade potiguar de João Câmara, poderá receber o título de Capital Nacional dos Ventos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com 29 parques eólicos e 327 aerogeradores, o município de João Câmara poderá receber o título de Capital Nacional dos Ventos, segundo o projeto de lei do senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar. Prates destacou que os parques eólicos levaram desenvolvimento às comunidades locais.
Ali se vivia basicamente da agricultura de subsistência, plantar para comer, e do Bolsa Família, dos assentamentos, a produção agrícola, uma terra seca. No entanto, ela se localiza numa região mais alta e hoje a maior concentração de turbinas eólicas do Brasil por metro quadrado e provavelmente a do mundo.
Ao relatar a proposta na Comissão de Educação, o senador, também potiguar, Stevenson Valentim, do Podemos, ressaltou a importância do setor.
De 2008 a 2012, houve um aumento de 90% do PIB do município. A atividade gera emprego, renda para o município e ajuda o desenvolvimento não somente da região, mas de todo o estado do Rio Grande do Norte.
Também senadora pelo Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do PROS, defendeu a proposta. O texto seguiu para a Câmara dos Deputados.
O Senado analisa três projetos de lei que criam um marco legal para o mercado de criptomoedas. As propostas estão sob análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Especialistas de órgãos públicos e representantes do setor analisam a regulação da proposta. Repórter Janaína Araújo.
O relator dos projetos de lei, senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirmou a intenção de regular para gerar um ambiente de negócios do setor no país, dando transparência ao mercado. Chefe de gabinete da Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, do Banco Central, Juliana Mozak pontuou a importância de um marco regulatório do setor permitir a inovação e, ao mesmo tempo, trazer a proteção necessária.
É importante que a lei traga os conceitos, os princípios, as diretrizes e responsabilidades, mas deixe para o infralegal as ferramentas para fazer a regulação adequada à medida que esse assunto avance.
Em resposta a questionamento da senadora Maria Elisa, do MDB de Rondônia, sobre a segregação e custódia de recursos e criptoativos, a representante do mercado Bitcoin, Juliana Falkman, explicou a posição da plataforma e os meios que já existem para garantir a segurança das transações.
Nós, no mercado Bitcoin, temos uma empresa específica só para custódia de criptoativos, por entender a importância de ter algo lastreado. Há outras possibilidades para deixar o mercado mais seguro, como a questão de capitais regulatórios mínimos que são requeridos a depender da atividade que será performada.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a pedir ao governo federal que não acabe com os incentivos à Zona Franca de Manaus. Segundo ele, são por conta dos subsídios ao polo industrial que grande parte da floresta no estado do Amazonas continua de pé, ao mesmo tempo em que são gerados 100 mil empregos. Plínio Valério citou a obra História Econômica da Amazônia, de Roberto Santos, para mostrar que as investidas do governo central contra a região são antigas. De acordo com relatos do livro, em 1913, o deputado federal Luciano Pereira, representante do Amazonas, já denunciava que desde 1852 a região amazônica já enviava recursos ao governo federal e recebia poucos valores em contrapartida. Para Plínio Valério, esse trecho mostra que é antiga a prática do governo de arrecadar um volume elevado de recursos na região e investir um quantitativo muito menor.
Portanto, se há um devedor, se há alguém que deve cobrar, o devedor é o Brasil. E quem deve cobrar somos nós, da Amazônia, que sustentamos este país por muitos e muitos anos.
A dispensa do registro de agrotóxicos importados pelos países do Mercosul está sob análise do Senado. A ideia é garantir o fornecimento dos produtos com preços mais favoráveis aos agricultores brasileiros. Repórter Sabrina Dias.
O projeto de autoria do senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, visa garantir o fornecimento dos produtos com preços mais baixos para contornar a crise causada pela escassez dos insumos, o atraso na entrega e o aumento no preço de pesticidas, problema que atinge a maioria dos agricultores brasileiros.
Os defensivos subiram nesses últimos dias, nesses últimos meses, mais de 200%. Inacessível para os produtores e muito mais para os consumidores brasileiros. Isso fez com que o preço dos alimentos fosse a estratosfera. Em alguns casos tem faltado defensivo. Por isso, o objetivo desse nosso projeto é facilitar a compra de defensivos.
Luiz Carlos Reis afirma que os países do Mercosul mantêm em estoque a maior parte dos insumos que o Brasil consome, mas a maioria desses produtos não são aprovados pelo Ministério da Agricultura, o que não impede o ingresso ilegal no país. Para ele, a única saída seria legalizar a importação com a alteração da lei dos agrotóxicos.
Em 2021, o portal interativo do Senado, e-Cidadania, teve quase 130 milhões de visualizações, com a visita de 22 milhões de internautas, um aumento de 69,2% na visualização e 55,5% na quantidade de usuários em relação ao ano anterior. Os fatores dessa explosão estão ligados a decisões do Senado relacionadas à pandemia, à própria CPI da pandemia e à aproximação do ano eleitoral, segundo explica o coordenador interino do portal, Marcos Ber. Desde 2012, quando o e-Cidadania foi criado, mais de 58 mil cidadãos apresentaram quase 100 mil ideias para projetos de leis, com o apoio de 10 milhões de internautas. Para que uma das ideias legislativas vire projeto e seja analisada no Senado, é preciso do apoio de 20 mil internautas nos primeiros 4 meses de apresentação. Até hoje, 218 dessas ideias atingiram a marca. Entre os projetos sugeridos diretamente pelos cidadãos que tramitam no parlamento estão a PEC que dá imunidade tributária para jogos de videogames brasileiros, o projeto que proíbe a distribuição de canudos e sacos plásticos e a PEC que acaba com a aposentadoria especial para políticos. Além da sugestão de propostas e a participação em consultas públicas, o cidadão também pode participar todos os dias de audiências e outros eventos do Senado através da ferramenta Evento Interativo. Acesse senado.leg.br/e-cidadania e participe. Assim, você fortalece a nossa democracia. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.